Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, notícias do nosso país e da região. Protestos exigem respostas sobre assassinato de crianças pelo exército paraguaio. Organizações sociais, feministas e imigrantes na Argentina realizaram um protesto na última quarta-feira para repudiar o assassinato de duas meninas argentinas de 11 anos de idade pelas mãos do exército paraguaio no dia 2 de setembro. O ato foi realizado em frente à Embaixada do Paraguai em nosso país. Os manifestantes denunciaram as tentativas de acobertamento dos soldados pelo presidente paraguaio Mario Abdo Benítez. Lilian Villalba e Maria Carmen Villalba, as duas de 11 anos de idade, foram assassinadas pela Força Tarefa Conjunta durante a invasão de uma área controlada pelo grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio, conhecido pelas siglas de EPP. A ação ocorreu no distrito de Ibiaú, localizado próximo à fronteira com o Mato Grosso do Sul. O objetivo desta operação tinha como foco neutralizar as forças do EPP, de acordo com Abdo Benítez. Na ocasião, o presidente chegou a considerar a atuação do exército como bem-sucedida. Desde que o assassinato das duas meninas veio a público, uma série de desinformações e tentativas de acobertamento foram divulgadas pelo governo e pelos meios de comunicação hegemônicos do Paraguai. Após o massacre, o governo paraguaio declarou que as crianças estavam em um campo de recrutamento de menores de idade. Elas foram apresentadas como adolescentes de 15 e 18 anos e como integrantes do EPP, quando, em verdade, elas tinham 11 anos, eram argentinas e se encontravam no território para visitar a família, conforme ficou comprovado com a investigação realizada posteriormente. O general Hector Grau, que comandava a operação, tinha afirmado que a destruição de evidências, como as roupas que as meninas vestiam, e a realização do enterro sem autópsia se deram como protocolo sanitário devido à pandemia de coronavírus. No entanto, o protocolo nacional deveria ser aplicado apenas em casos suspeitos de Covid-19. Ele chegou a afirmar também que os documentos argentinos eram falsos. As declarações do exército e do governo paraguaios foram desmentidas após a exumação dos corpos, realizada a pedido do governo da Argentina. Após a autópsia, se confirmou que as duas crianças eram cidadãs argentinas, que foram assassinadas pelas costas e vestidas com roupas do exército após terem as suas roupas queimadas. A avó das crianças, Mariana Ayala de Villalba, disse que ambas cresceram com ela na província de Misiones, aqui na Argentina. Eles mataram duas meninas e não sabem como sair dessa situação, disse a avó. Diferentes movimentos sociais e de direitos humanos denunciam que as meninas, Lilian e Maria Carmen, foram expostas como troféus de guerra pelo exército paraguaio e que em nenhum momento o governo reconheceu os seus direitos enquanto crianças. Na sequência, a voz da mãe e tia das duas meninas, Miriam Villalba.
Bueno, como ya sabrán que es de público conocimiento, mi hija y mi sobrina fueron ejecutadas el 2 de septiembre en Paraguay por las fuerzas represivas del gobierno. Nosotros nos enteramos al día siguiente porque desde un principio el gobierno paraguayo trató con muchas especulaciones diciendo que se trataba de personas mayores de edad y al día siguiente nos enteramos que se trataban de nuestras niñitas. Que ellos asesinaron, ejecutaron a mi niñita y a mi sobrina. Son 10, 12, 11 y 12 años. Y las imágenes que recibió, porque peleamos mucho para que nos entreguen los cuerpitos. En principio dijeron que los familiares no se presentaron. Peleamos mucho y tuvimos acceso a los cuerpitos de mi hija y de mi sobrina. Y estamos seguras como familia que fueron torturadas, que fueron tomadas. Que Lilian, María, la agarraron viva, la torturaron, la ejecutaron. Y la vistieron con equipo, con ropas camuflajadas, como se puede ver. Y posterior a eso, para cubrir todas las atrocidades que cometieron, se trataron de deshacerse de todas las evidencias, quemaron todas las ropitas. A mi hijita la enterraron en una fosa común después de todas las ejecuciones, a las 2 horas de autopsia. Se le enterró en una fosa común, en un cartón, una caja de cartón a ellas. No, el gobierno paraguayo ni... Por todos los lados por todos los lados lo que está tratando es de cubrir las atrocidades que haya cometido. El propio presidente de la República se fue y se apersonó donde sucedieron los hechos, posó sobre los cadáveres de estas niñitas. En Paraguay absolutamente no confío en nada, porque tanto la fuerza represiva, la fiscalía, el juzgado, todos están tratando de cubrir de esta atrocidad que hayan cometido.
Várias organizações sociais e políticas argentinas estão pedindo ao governo paraguaio uma investigação transparente. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina exigiu que o governo paraguaio esclarecesse urgentemente o fato. Por sua vez, o representante de direitos humanos da ONU na América do Sul, Ian Yarab, exigiu uma investigação rápida e imparcial por parte do governo paraguaio. Este é um incidente muito grave que levou à morte de duas meninas que deveriam ter sido protegidas pelo Estado, disse o representante das Nações Unidas. Também a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a UNICEF fizeram as exigências ao governo paraguaio para o esclarecimento do caso. Com o discurso negacionista e fake news, a direita organiza protestos na Argentina. A oposição é representada pelo macrismo, o setor que representa o ex-presidente conservador Maurício Macri, e tenta ganhar evidência forçando a reabertura do país durante a pandemia. Na sequência, a reportagem da jornalista Fernanda Paixão, do portal de notícias Brasil de Fato.
As fake news, a postura reativa e o negacionismo são algumas das características da direita política no mundo nos últimos anos, mas particularmente na Argentina, Como definir as novas direitas? Os protestos contra a quarentena em prol da liberdade individual ilustram esse novo movimento que ganhou corpo em 2015 com o macrismo e que agora fazem oposição ao governo progressista de Alberto Fernandes.
Nas redes sociais, as interações são mais propensas às mensagens que propagam discursos de ódio. O pesquisador e cientista político Ernesto Calvo estuda as estratégias da direita no âmbito digital e destaca que, na Argentina, a organização virtual da direita também emergiu em 2015.
Na Argentina, temos dois tipos de atores do centro e da direita que são muito diferentes. Um que está muito organicamente vinculado à coalizão Cambiemos e que opera politicamente, e uma comunidade muito ativa de direita, mais parecida com a brasileira, muito mais ligada à inteligência e à direita internacional. Diferente de outros países, onde essas operações se dão majoritariamente de fora para dentro, o nível de coordenação de atividade argentina, que é muito alto nos setores locais, olham para fora ao invés de que venha de fora. Então, converge internacionalmente com atores da direita internacional, ao invés de ser simplesmente repositório ou financiado por atores internacionais.
Mira hacia afuera, en lugar de que venga de afuera.
Sociólogo Ezequiel Saferstein destaca que os jovens são centrais no novo movimento da direita e que se posicionam como a rebeldia que vem contra a corrente do politicamente correto.
Ser rebelde é ser de direita.
Ser rebelde é ser de direita. Se há que se rebelar contra alguma coisa, é contra o progressismo, a esquerda, porque, em sua perspectiva, o mainstream na atualidade seria a esquerda, e por isso a questão de gênero é importante e exponente nesses setores para apontar como governa a esquerda. A batalha cultural estaria inclinada à esquerda. É preciso prestar atenção a esse movimento, não reduzi-lo, subestimá-lo ou ridicularizá-lo, mas tentar compreender como são construídas essas sociabilidades e essas articulações de discursos, crenças e imaginários que dá certa força à direita, e é o que estamos vendo.
Não reduzi-lo, não subestimá-lo.
De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Avança o projeto da hidrovia Paraná-Paraguai. O ministro dos Transportes da Argentina, Mario Meoni, disse que o governo federal e as administrações provinciais estão trabalhando para fazer da hidrovia Paraná-Paraguai uma rede central para a logística e o desenvolvimento integral. As declarações foram realizadas após uma reunião com os governadores de Santa Fé, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Rios, Misiones e o ministro da Inovação da província de Buenos Aires. Segundo fontes do Ministério, durante a reunião, que foi realizada por videoconferência, conversaram sobre como reduzir os custos logísticos, priorizando o transporte multimodal e incluindo a conexão dos portos com o sistema ferroviário, promover a carga através de navios de bandeira nacional e definir as diretrizes que serão discutidas na primeira reunião do Conselho Federal da Hidrovia. A esse respeito, o ministro Meoni disse que tivemos uma reunião de trabalho muito boa, onde concordamos numa agenda que será desenvolvida nas próximas reuniões, e precisávamos ter a opinião dos governadores para continuar a dar força ao processo. Na sequência, escutamos o ministro Mario Meoni após a reunião.
Bueno, hoy tuvimos la primera reunión con las provincias integrantes del Acuerdo Federal de la Hidrovía, una primera reunión de trabajo donde consensuamos una agenda para llevar adelante en las próximas reuniones, convocando al Consejo Federal de la Hidrovía, donde van a discutir cada uno de los sectores que tienen que ver con el desarrollo de la hidrovía, desde los exportadores, los trabajadores, los armadores, los astilleros, cada uno de los sectores que tienen que ver con el desarrollo integral de nuestro país en toda la confluencia de los distintos del río Paraguay, del río Paraná y de las distintas provincias que integran la hidrovía. Fue una reunión altamente positiva. En los próximos días estaremos trabajando ya con la constitución del Consejo Federal de la Hidrovía, además de esperar poder tener también en las próximas semanas el decreto que establece la convocatoria a la licitación de la ejecución de obras del mantenimiento de la hidrovía del río Paraguay-Paraná.
Entre as obras destinadas a melhorar a região e o planejamento futuro, o funcionário apontou que vamos acompanhar o porto de Posadas e Misiones, colaborar no Chaco com o de Barranqueiras, ajudar Corrientes com o novo porto e trabalhar nos portos da província de Buenos Aires. A hidrovia Paraguai-Paraná é uma hidrovia natural formada pelos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, que é um escoaduro para aproximadamente 80% das exportações argentinas e é menos cara e mais sustentável do ponto de vista ambiental. Seu desenvolvimento será fundamental para melhorar a competitividade internacional dos produtos argentinos e a sua expansão permitirá integrar a região com os portos localizados acima da cidade de Santa Fé.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Michel Bachelet cita o Brasil em discurso sobre a situação dos direitos humanos no mundo. As Nações Unidas abriram esta segunda-feira a 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos com uma atualização sobre a situação global apresentada pela alta comissária Michel Bachelet, que citou o impacto da Covid-19 no mundo. No discurso, Bachelet mencionou o Brasil, ao destacar que recebeu denúncias de violência rural, despejos de comunidades sem terra, bem como ataques a defensores de direitos humanos e jornalistas. Segundo ela, pelo menos 10 assassinatos de ativistas foram confirmados este ano no país, o único de língua portuguesa citado no relatório. Ela mencionou o Brasil ao lado de outras nações, incluindo México e El Salvador, ao expressar preocupação com o que chamou de um envolvimento crescente dos militares em questões públicas e de aplicação da lei. Para a alta comissária da ONU, o contexto de segurança é desafiador, mas qualquer uso das Forças Armadas na segurança pública deve ser uma exceção e com supervisão eficaz. A chefe de Direitos Humanos falou sobre o fluxo de migrantes e refugiados nas fronteiras da Europa. Bachelet realçou relatos de expulsões coletivas nas fronteiras marítimas e terrestres dos Estados europeus, que exigem monitoramento e verificação independentes. Protestos e homenagens no Chile. Dia 11 de setembro é lembrado no Chile o dia do golpe de Estado que derrubou o governo do socialista Salvador Allende. Nesta sexta-feira, manifestantes entraram em confronto com a polícia em Santiago, em meio às homenagens às vítimas da ditadura de Augusto Pinochet.
Um confronto entre manifestantes e a polícia chilena nesta sexta-feira em Santiago, no Chile, marcou os 47 anos do golpe de Estado que derrubou o governo do socialista Salvador Allende. Pessoas encapuzadas atiraram pedras na direção das autoridades a partir do Cemitério Geral de Santiago, onde fica um memorial às vítimas da ditadura chilena. A polícia reagiu com canhões d'água. O protesto não impediu homenagens dentro do cemitério. Acredito que vir aqui no 11 de setembro, em meio a uma pandemia, significa olhar para a história e também fazer parte dela.
E ser parte também da história.
É um dia de recuerdo da luta do povo chileno.
É um dia para lembrar a luta do povo chileno por melhores condições de vida para encontrar o próprio caminho. A burguesia, a classe dominante, não permitia isso. Para conter a situação, eles foram longe, chegando a cometer crimes, torturar e mentir. Outro confronto entre forças de segurança e manifestantes aconteceu na Plaza Itália, que se tornou um epicentro dos protestos anti-governo. Para lembrar a data, chilenos também marcharam até o Palácio Presidencial La Moneda carregando cravos vermelhos. Em 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas se levantaram contra o governo de Salvador Allende, que se matou dentro do Palácio Presidencial, que foi bombardeado.
E vamos para o Brasil, onde a chapa Manuela e Rosseto é oficializada em Porto Alegre. Chico Buarque, Caetano Veloso, Jean Willis, Jarmila Ribeiro e Leonardo Boff respaldaram a candidatura que une o PCdoB e o PT. Acompanhe na sequência a reportagem da jornalista Kátia Marco, do portal de notícias Brasil de Fato.
Porto Alegre já possui 8 candidaturas à prefeitura. No último sábado, dia 12, foi oficializada a chapa Manuela Dávila e Miguel Rosseto, que une PCdoB e PT na capital gaúcha. A candidatura foi apresentada em ato virtual e conta com o respaldo de nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Jean Willis, Djamila Ribeiro e Leonardo Boff. Manuela e Rosseto citaram que a capital gaúcha tem a mais alta tarifa de transporte coletivo do Brasil, além de um déficit de 12 mil vagas na educação infantil, frequentes faltas de abastecimento de água, descaso com enchentes, falhas na educação e mau atendimento na saúde pública. Manuela disse que suas prioridades, se eleita, serão reduzir a tarifa de ônibus, garantir saúde pública e não privatizada, suprir a carência de 12 mil vagas na educação infantil, combater o desemprego e a desigualdade e enfrentar o racismo, o machismo e a LGBTfobia. Rosseto falou em superação ao ambiente autoritário e fascista no Brasil. A capital gaúcha chegou a ter 17 pré-candidaturas. 8 já foram oficializadas. A expectativa é que o pleito não tenha mais do que 13 concorrentes. No dia 10 de setembro, até o momento, o PSOL confirmou a chapa com a deputada federal Fernanda Melchiona, tendo como vice o ex-árbitro Márcio Chagas, em coligação com a UP e o PCB. O PSD lançou a chapa que reúne o vereador Walter Nagelstein, que tem como seu vice o delegado João Carlos Diogo. Também estão confirmadas as candidaturas do ex-prefeito José Fortunati pelo PTB e do ex-judoca João Deli pelo Republicanos. O PDT aprovou a chapa composta pela deputada estadual Juliana Brizola e a professora Maria Luísa Louze, representante do PSB. Na sexta-feira, dia 11, o atual vice-prefeito Gustavo Paim divulgou o vídeo desistindo de concorrer pelo PP, partido que se aliaria ao PTB. Porém, no dia seguinte, Paim voltou a ser candidato. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, Kátia Marco.
O Festival das Alturas é uma tela privilegiada para o cinema andino no norte da Argentina. O Festival Internacional de Cinema das Alturas está acontecendo até 20 de setembro e pela primeira vez com formato online. O evento acontece na província de Jujuy, localizada no noroeste da Argentina, e intimamente ligada à cultura do mundo andino. A identidade andina da reunião cinematográfica foi forjada ao longo das diferentes edições. Ela partiu da ideia original dos seus diretores artísticos, Daniel de Salomes e Marcelo Pont, mas cresceu devido à grande resposta do público aos filmes dos países unidos pelos Andes. Desde o início, algo fantástico aconteceu. Na primeira edição do festival, percebemos que os espetáculos mais concorridos foram os filmes andinos. Equatorianos, colombianos, venezuelanos, peruanos. Eles encheram a sala com as exibições, porque eles nunca tinham visto isso. As pessoas estavam indo, foi fantástico, explicou o próprio Marcelo Pont. Como todos os anos, o festival tem 3 competições oficiais nas quais são projetados, nesta sexta edição, filmes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Tanto de Salomes como Pont destacaram o nível das produções audiovisuais apresentadas na chamada. Além dos filmes que podem ser vistos online, haverá 5 exibições num autocinema, que será instalado próximo ao Parque San Martín, na cidade de San Salvador de Jujuy. Como em todas as edições, além da exibição dos filmes, tem oficinas de alto nível e palestras abertas ministradas por renomados profissionais do mundo do cinema. Entre os filmes que participam da competição internacional está La Mala Noche, dirigido pela equatoriana Gabriela Calvache e cujo trailer escutamos a seguir.
Neste negócio, essa gente engaña as mulheres. Las enamora, las secuestra, las viola. Si no se vuelven putas, las matan. Matan a sus hijos. Julián, yo vi una niña en esa casa. Quiero sacarla de allá.
Pilar.
Me llamo Dana.
¡Muéstrame! Esto se acabó, Pilar.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Como vimos informando semana passada em nossos espaços informativos, um setor da polícia da província de Buenos Aires fez greve. Supostamente a demanda da categoria era por um aumento salarial, contudo, mesmo com a demanda atendida, os policiais não encerraram a paralisação e os protestos cresceram. Os policiais aqui na Argentina não possuem direito a se organizar em sindicatos. E se manifestaram utilizando uniformes e armas, as armas que utilizam rotineiramente, e cercaram até a residência presidencial. Os graves, com certeza, acontecimentos foram classificados como revolta, levante, motim, e se falou em crise institucional, em instabilidade democrática. Para falar e analisar esses graves acontecimentos, temos hoje aqui em RAE Argentina ao Mundo um convidado que é doutor em Ciências Sociais. Ele também é formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e se chama Amílcar Salas Oronio. Olá, Amílcar, muito obrigada por participar do nosso encontro de hoje.
Olá, cumprimento a audiência e a vocês também.
Você está acostumado a analisar, do ponto de vista das ciências sociais, a realidade brasileira e argentina, e em tempos da democracia recente, ou último período democrático da Argentina, não são tão comuns os levantamentos policiais. Como é que você analisa este aqui há tão pouco tempo de ter tomado posse o novo governo de Alberto Fernandes?
Pois é, é verdade, não é uma coisa tão comum uma protesta desse tipo. Não é comum as protestas policiais em geral, mas na Argentina em particular não é uma coisa que tinha acontecido na história. E só tivemos um protesto policial em 2013, focalizado em alguns estados da Argentina, mas não uma coisa assim como aconteceu com a Polícia Federal, polícia da província de Buenos Aires, que foi o foco dos protestos. Queria dizer uma coisa, pela organização, pelo federalismo argentino, a província de Buenos Aires, que foi a polícia da província que começou com o protesto, tem uma proporção muito grande respeito das outras polícias, dos outros estados. Né? Eles são aproximadamente 90 mil policiais, né? E é a principal força de segurança pública do país. Né? E tem, obviamente, muito mais que as próprias Forças Armadas. Então, é aí um fator muito grande de pressão quando eles fazem aqueles protestos. Né? Então, não é comum, na história recente, não é comum. Estamos falando de uma força de segurança muito grande, numericamente muito grande. Então, qualquer coisa que aconteça com eles, fica aí um alerta democrático importante. Eles têm um poder de barganha, vamos dizer, importante. Por isso que depois vem aqueles análises, né? Que acontece com a relação entre as forças de segurança e o poder civil.
E você acha que perigou em algum momento a estabilidade democrática? Por que isto não acontece com outro setor que está em greve? Por que se sente ameaçada a democracia com um setor de trabalhadores, porque também podem ser classificados assim, que fazem greve?
Bom, pelo fato de que, claro, eles têm uma função social diferente dos outros, das outras categorias, né? Eles têm, pela Constituição, a atribuição de um monopólio da força física, né? Isso que é bom sempre lembrar. Qualquer movimentação do grupo que tem um monopólio da força física é uma movimentação que faz a diferença numa sociedade, né? A Argentina tem, a província de Buenos Aires tem muitos problemas de segurança pública, tem mudado as linhas, sejam linhas de formação dos policiais, sejam linhas, vamos dizer, doutrinárias da atuação policial, também tem mudado no tempo recente, tem mudado muita a hierarquia dentro dos policiais, né? E tem mudado as relações com os poderes civis. Então, são muitas mudanças dentro desse grupo dos policiais da província de Buenos Aires. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: não é que uma força que você não pode mexer, não pode ter uma relação. Só que todo mundo tem consciência, o próprio governador da província tem consciência, que quando esses problemas, se o protesto vem para a agenda, aí é um problema mais profundo do que o que a gente pensa. Não é só uma categoria de trabalhadores. É um problema que é um problema para a democracia? É, porque é um problema central. Mas também ele mostra a história do problema. É só que as lideranças, seja o governador da província, seja o próprio presidente, ele tomar contato com esse problema da greve dos policiais da província de Buenos Aires, está mostrando aí um problema histórico, e por isso que chama muito a atenção e a preocupação. Mas daí a pensar que teve um golpe, uma aproximação do golpe, eu acho que muito. É a consciência de um problema bem profundo, que tem suas raízes na história argentina recente.
Claro. Também se falou muito acerca de se eram espontâneas ou não as manifestações, porque houve, vamos contar também para quem não acompanhou de perto a informação, foram aparecendo como se fossem espontâneas em diversas localidades as manifestações, até que acabaram já com uma oferta de aumento salarial. Não aceitaram e foram até cercar a casa presidencial, armados, né, com os carros e com as armas. E continuou-se defendendo essa tese de que os protestos eram espontâneos. Você o que considera, Amílcar?
Bom, eu acho que a palavra do ministro da Segurança da província de Buenos Aires, o senhor Berni, que ele já foi ministro de Segurança a nível federal, ele falou: os policiais que ficaram perto da caça do presidente, porque a caça do presidente fica na província, embora a cidade de Buenos Aires seja a capital do país, né? Mas a caça do presidente ficou, como você falava, cercada pelos policiais da província, uma coisa meio estranha. Mas o Sergio Berni falou, não, mas isso foi um grupo pequeno, pessoal que estava aí meio não sabendo muito bem e não estava acompanhando o protesto no sentido mais geral, né? Segundo ele, um grupo pequeno que estava chamado a fazer aquele barulho desse jeito, mas o resto dos policiais que estavam nos protestos, em outros lugares da província, eles rapidamente ficaram assim numa coluna das negociações. Então, não acho que seja uma imagem, obviamente, chama atenção, né? Mas ficaria mais numa análise mais sossegado, não foi um momento próprio de um grupo, né? Espero que seja assim também, mas eu acho que passa por aí.
Entendo. E você acha que há espaço para que se possa reconhecer o direito a se sindicalizar das forças de segurança?
Aí uma pergunta interessante, porque a Argentina é um dos países da América do Sul que tem uma taxa de sindicatos e sindicalização mais alta, né? Aqui tem muito sindicato, muito bem organizado, um país que sua estrutura se organizou no sentido sindical também, por a história própria, né? Vivemos muitas décadas sem possibilidade de partidos políticos, há várias ditaduras. Bom, então não seria uma coisa muito estranha a possibilidade de uma discussão, né, por sindicatos de policiais. É óbvio, e isso também acontece em outros países da região, que os policiais, pelo fato de que as Forças Armadas, eles têm recuado seu papel no sistema político, aí aparece a Força de Segurança. E as Forças de Segurança, pelo fato de eles terem formas de recrutamento mais curtos, né? Policial, faz uns anos, aqui na província de Buenos Aires, eles tinham 6 meses de formação e já ia para a rua. Então, é um sujeito social, né, que é muito móvel, aí tem muitas pessoas que se incorporam, né, no mundo policial. Com isso quer dizer que não chamaria atenção a discussão. Aí daí se é uma coisa boa ou ruim para a democracia, eu não sei. Acho que deveríamos olhar o assunto com assim, um jeito mais flexível.
E, Amílcar, você acha que tem alguma relação o momento, a oportunidade em que se apresentam estes protestos? Me refiro ao pouco tempo que leva o governo Fernandes no posto, né? Por que não apareceram estes? A crise econômica vem de longe, não é recente. Sabemos bem que se aprofundou ainda mais com a pandemia e que isso não é atribuível ao atual governo que tomou posse em 10 de dezembro passado. Você acha que tem alguma relação a mudança de cor no governo federal e no governo da província de Buenos Aires?
Pode ser que tenha aí um tempo. Os tempos políticos não são os tempos da conformação da força policial, né, das mudanças nas gerações, né, dos policiais. Né, os tempos políticos eles têm uma linha. E o que acontece com esse grupo que eu falei no início, um grupo grande de pessoas, né, são quase 100 mil pessoas que estão aí numa província só, num estado só. Então, o tempo do amadurecimento são diferentes que os tempos da política. Agora, é óbvio que na pandemia a função deles ficou mais estressada, com mais funções para fazer, com uma situação social que já vinha dos anos do governo de Macri, uma situação muito ruim em termos sociais na província de Buenos Aires. Então, eles tiveram que sair para fazer um papel importante, não só de segurança pública, no sentido bem amplo do termo. Então, Eu acho que tem mais a ver com a situação da pandemia, a sua necessidade de adaptação à circunstância das funções da pandemia e os salários, que eles não são, efetivamente, não são bons. Ficaram muito para trás nesses anos com muita inflação. Na Argentina tivemos muita inflação nos últimos 4 ou 5 anos. Então, aí o salário deles ficou bem, bem curto. E, bom, os problemas... Aí tem uma questão que eu falava do sindicalismo argentino, que é bem famoso, e os protestos na Argentina, que também são muito, muito assim, reiterados, sabe? Tem uma ginástica de fazer protestos. Então, o policial também saiu nessa. Eu não vejo eles uma ponta da linha do processo da oposição política contra Fernando. Não vejo eles nessa jogada, mas temos que continuar olhando isso, porque em todos os países da América Latina, eles têm participado em protestos que depois levaram para um lugar político. Então, temos que ficar aí de olhos.
Bom, interessante, então, a sua opinião. Amílcar Salas Oronio, volto a contar para o público, cientista político, doutor em ciências sociais, argentino, com formação aqui na Argentina e também na USP, na Universidade de São Paulo, e que está fazendo aqui a sua análise com a sua opinião sobre os acontecimentos dos protestos e manifestações que protagonizaram os policiais da província de Buenos Aires semana passada. Então, Amílcar, você acha que não esteve em risco, como foi classificado pela imprensa em geral, a estabilidade democrática, nem pode ser analisada em termos de sedição?
Por enquanto, não. Faria essa advertência, por enquanto. Mas nossos países, em geral, a Argentina não é a exceção, tem democracias verdes, fracas ainda. Então, temos que sempre olhar muito de perto as movimentações. Quando essas movimentações são das Forças Armadas, no passado, né? Mas quando, agora eles são dos policiais, né? Então devemos ver qual é o sentido. Isso se espalhou por todo o país? Não, na verdade que não. Isso ficou cada vez mais tenso, o ambiente político? Não, conseguiu o presidente, o governador baixar as águas. Mas pode voltar o assunto? Pode voltar. Vamos ver se o poder político consegue fazer as articulações que não levem a esse sujeito social, seus trabalhadores de segurança, para uma atitude que seja perigosa em termos democráticos.
Bom, tomara.
Tomara.
Bom, então, Amílcar, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter respondido amavelmente nosso convite.
Obrigado a vocês.
Bom, que esteja muito bem.
Obrigado.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com.
Olá, amigos da RAI Argentina ao Mundo, a rádio exterior da Argentina. Um abraço a todos os amigos. Eu venho nos últimos tempos, né, nesse período de quarentena aqui no Brasil, trabalhando de casa. Eu sou da cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, sou profissional do rádio, sou radialista e controlador de operações de rádio e TV, de uma rádio e uma TV da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui no Sudeste Brasileiro. Neste período estou trabalhando de casa, né, no que a gente fala teletrabalho ou home office, gravando do meu home studio, ou até mesmo do smartphone, atualizando programação musical da emissora. Então continuo trabalhando, né? E na outra ponta, eu estou ouvindo mais rádio. Eu sou um aficionado por ondas curtas, então estou ouvindo rádio, acompanhando várias emissoras do mundo, ouvindo a RAI também por rádio e também por internet, né? Acompanhando aí tudo que acontece na Argentina e no mundo. Vamos continuar por aqui seguindo as orientações da OMS, trabalhando de casa, ouvindo rádio de casa e dividindo este momento também com hobby, com leitura, com películas através de Netflix. Enfim, a gente tentar fazer deste momento um cenário melhor para a mente. Um grande abraço à minha amiga Julieta Galvan e também ao meu grande amigo, o Adrian Carter. Breve, quero estar aí em Buenos Aires acompanhando todos vocês de perto. Um grande abraço direto do Brasil.
Morre na Argentina Fernando Suárez Paz, um dos mais emblemáticos violinistas de tango. O mítico violinista de tango Fernando Suárez Paz, que era membro do quinteto Nuevo Tango do célebre Astor Piazzolla, morreu no último sábado aos 79 anos de idade, devido ao agravamento do seu estado geral de saúde, pelo qual tinha sido hospitalizado há vários meses. Parentes do músico informaram sobre a morte do artista, nascido em 1941, e que, com o seu violino, se uniu à música acadêmica com o tango, pois fazia parte da Sinfônica Nacional e da Filarmônica de Buenos Aires, assim como os grupos Sexteto Major, de Horacio Falgan, Aníbal Troilo, Mariano Mores, Atilio Stampone, Leopoldo Federico, Néstor Marconi y Raúl Garelo, entre otros. Entre 1978 y 1988, Fernando Suárez Paz se integró a banda de Piazzolla, con quien grabó 18 álbumes en diferentes partes del mundo, além da trilha sonora de inúmeros filmes, muchos de los cuales ganaron premios pela su música. Na sequência, escutamos o próprio violinista explicando como fazia os sons tão característicos que as composições de Piazzolla lhe exigiam tocar com o violino.
Aspectos, por exemplo, ele chamava lija, outros lhe chamam chicharra, que é este efeito. Que se hace com a cuerda detrás del puente. Es un efecto bastante, bastante raro para sacar. Y le agrega tambor, el efecto de percusión. También es bastante raro y bastante extraño la forma de cantar, los glisados, el látigo. Los glisados.
Fernando Suárez Paz acabou estabelecendo uma grande relação com Astor Piazzolla, a tal ponto que Piazzolla lhe dedicou a sua canção Squalo, e como resultado da marca deixada por este vínculo estético e musical, Fernando Suárez Paz também liderou seu próprio quinteto desde 1996, dedicado à música de Piazzolla. De fato, é o quinteto Suárez Paz que estamos escutando aqui agora de fundo, tocando a música Primavera Porteña, de autoria de Piazzolla. Com esta formação, Flores Park Quinteto, ele acompanhou shows do bailarino Julio Boca em turnê em cidades dos Estados Unidos. E entre inúmeros reconhecimentos, ele recebeu o prêmio Grammy 2002 pelo álbum que dedicou a Piazzolla. Ele também foi reconhecido pela crítica internacional pela sua extraordinária atuação ao lado do vibrafonista Gary Barton em festivais de jazz na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. Fernando Soares Paz foi nomeado em 2003 pela Assembleia Legislativa de Buenos Aires cidadão honorífico da cidade de Buenos Aires. O violinista tinha se despedido dos palcos em 2017. Na sequência, a música Squalo, dedicada por Astor Piazzolla para Fernando Soares Paz, a quem escutamos no violino. Hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina,面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.